Olá, mulheres abençoadas. Começa agora mais um podcast. E o assunto de hoje é a mulher cristã e o feminismo. Então fique conosco, porque está começando mais um Papo de Mulher Cristã. E o nosso texto base hoje é em Mateus, capítulo 22, verso 29, que fala assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, nós estamos aqui com as nossas queridas convidadas Célia, Adisandra, Paula, Alê, e nós vamos falar sobre esse assunto, sobre o feminismo, né? E, começando agora, a gente sabe que nós tivemos várias ondas desse feminismo e nós vamos falar um pouco sobre isso. Vamos, Alê, o que você tem para me dizer sobre isso?
Mergulhando um pouquinho na história, nós vamos nos depararmos aí com um anseio das mulheres, de princípio, e de primeira opinião, a conquista dos votos, que elas queriam ter o direito de votar, elas queriam ter o direito à educação, elas queriam ter voz para se expressar. Então, começa aí essa ideia, esse primeiro surgimento desse movimento. E, sucessivamente, outras situações que serão abordadas aqui pelas minhas queridas.
Primeira coisa que é importante nós falarmos, que a definição de feminismo é um movimento social por direitos iguais. Então, um dia, as mulheres se acharam inferior aos homens e quiseram se colocar em igualdade com eles. A palavra feminismo, ela é bem grifada aí e ela chama atenção justamente por isso, porque as mulheres se acham em desigualdade com relação aos homens. Mas a história do feminismo, na verdade, a gente pode até falar que começou há pouco tempo, mas quando a gente coloca os olhos lá no início, lá em Gênesis, Eva já estava um pouco inclinada com a voz da serpente a dizer o seguinte: que coisa interessante, eu posso ser igual a Deus. Então, quer dizer que Deus está preocupado em guardar toda a sabedoria só para Ele. E a serpente convence Eva de que ela pode ser igual a Deus.
São meias-verdades, né?
Meias-verdades. E o feminismo, a gente pode até dizer que já tinha um traço lá em Eva. E o mundo foi acontecendo e o tempo foi passando. Nós sabemos, porque a Bíblia nos indica, que todo ensino cristão era realizado dentro de casa. Biblicamente, nós sabemos que Israel ensinava os seus filhos dentro de casa, a respeito de quem era Deus, do que Deus fazia pelo seu povo. E o tempo foi passando e acontecendo, e as mães tinham todo esse trabalho, elas ainda não saíam ao campo, as mulheres ficavam em casa, quem saía ao campo para trabalhar eram os homens. E as mulheres tinham a responsabilidade de ensinar os seus filhos a palavra de Deus. A evolução é maravilhosa, nós precisamos dela no decorrer de todo o tempo, mas, com toda a evolução, nós chegamos lá em 1876, Paula, mais ou menos, quando acontece a Revolução Industrial na Inglaterra, e as mulheres falam o seguinte: olha, tem muita fábrica, eu não quero ficar mais em casa, marido, eu quero ser igual a você, você tem direito de votar, você tem o direito de ter o seu nome como dono e proprietário de terras, eu não tenho, eu quero ir à escola, à faculdade, e eu quero sair de casa. Então, as mulheres, antes as famílias concentradas nas áreas rurais, vieram para a cidade, elas saíram do campo, as famílias saíram do campo, ocuparam as cidades, as mulheres saíram de casa, foram trabalhar, a carga horária era de segunda a sábado, os seus filhos ficaram um pouco sem ensino, vamos colocar assim. Então, um pastor, ele observa toda essa mudança e ele cria a escola bíblica, que passava a dar toda atenção e consciência cristã para essas crianças cujas mães estavam trabalhando nas fábricas. Então, toda a história do feminismo já vem mais próximo de nós. Nesse tempo todo, aqui no Brasil, ele começa mais ou menos, acho que em 1917, né, Paula? A Paula vai falar um pouquinho para nós sobre isso. E a história do feminismo, ela vem se desenrolando. Fala, Paula, para nós um pouquinho agora, que eu já falei bastante, hein?
Então, como você falou, muito bem colocada, Lisandra, eu acho que é tudo um plano, né, já manifesto desde o Éden, né, com a queda, a gente vem caminhando para isso aí, né, que a Eva ela tinha tudo, mas o adversário ofereceu para ela o que ela não tinha,
sim,
né, e ela quis. E aí, depois da Revolução Industrial, né, vem também a questão do o feminismo, ele cresce, ele aparece não só pelo voto, mas pelos direitos iguais, né? O direito de salários iguais aos homens. Né? E nós precisamos lembrar que, biblicamente, Gênesis é bem claro, quando Deus criou o homem e a mulher.
Sim.
Ele não criou o homem pra, né, maior que a mulher, o homem diferente da mulher. Os dois são, para Deus, né, são um par de igualdade. Mas foi válido, né, a luta delas ali naquele tempo, né? Porém, com as várias ondas que vieram acontecendo, né, hoje nós chegamos a um ponto extremo em que muito se pergunta, né, Val?
Sim.
É possível a mulher ser feminista e ser cristã?
Paula, até responder essa pergunta que você fez aí, que é muito pertinente para nós, porque, como a Val iniciou dizendo, nós não temos aqui a intenção de fazer discussões, nós temos a intenção de dizer o que que a Bíblia fala a respeito de tal assunto. Nós estamos aqui por isso. Mas, com toda essa vontade que as mulheres tiveram em ter os seus direitos igualados aos direitos dos homens, porque elas se acharam inferior, o homem é melhor. Mas nós sabemos que a Bíblia descreve perfeitamente qual é o papel bíblico da mulher e qual é o papel bíblico do homem. E Deus deixou isso muito claro na criação. Aconteceram, logo no início, quando você faz essa pergunta, é possível ser cristã e ser feminista? Não. A resposta já é não. Eu já vou no final. Mas já vou no final para voltar um tempo. Porque, logo no início, que elas estavam lutando pelos seus direitos, nós podemos dizer que talvez existisse uma pontinha de
coerência.
Exatamente, Val. De coerência. Por quê? Porque no começo, na primeira onda, porque o feminismo é dividido em três ondas, na primeira onda, elas só queriam votar, ganhar como os homens, e elas queriam não serem tão dependentes do marido assim.
Pelo menos essa era a pauta que se vendia.
Exatamente.
Ter mais voz ativa na
exatamente
sociedade.
Até porque, naquele contexto, as mulheres elas tomaram conta das fábricas, né? Elas trabalhavam muito.
Sim.
A carga horária era bem pesada, maior
muito
que a dos homens.
Muito pesada.
Então, nada mais justo que elas terem, né, esse reconhecimento, né?
Exatamente. Aí, na segunda onda, elas já foram num tempo assim, muito longe.
Agressivo.
Eu acredito que tenha sido o seguinte: deixaram de se impor limites. Houve uma omissão. E todas as vezes que você se omite diante de alguma situação, você abre um leque de oportunidades, de ideias, ideologias, propagandas, publicidades. Quando você se omite, você diz o seguinte: olha, eu não vou estabelecer nenhum critério agora, eu não vou me posicionar. Então, você... você fica alheia a tudo e você pode ser levada.
Mas quando você fala se omitir, Ale, você fala se omitir em relação ao meu papel.
Sim.
Ao papel do homem, que é pré-estabelecido biblicamente.
Exatamente
e
isso.
Ao papel da mulher.
Exatamente.
Porque
isso.
Se nós concordarmos que, segundo a Bíblia, se nós seguirmos o papel que a Bíblia determina, mulheres sejam submissas aos seus maridos e os maridos amem as suas mulheres mais do que aos seus próprios corpos, cada um efetuando o seu papel vai dar tudo certo.
Exatamente.
Mas aí as mulheres não quiseram mais ser como os homens. Na segunda onda, elas já queriam ter direito ao aborto e elas já estavam falando a respeito do sexo livre.
Foi aí que surgiu a pílula anticoncepcional e tudo.
Voltando um pouquinho, Alessandra, existia, né, antes da era do iluminismo, né, a questão da educação clássica, que foi aonde você abordou aí que antes as mulheres cuidavam de seus filhos, elas educavam seus filhos em casa, né? Então, as crianças naquela época, a educação clássica, ela levava o quê? A pensar, né? A pessoa ser. Hoje, vocês podem ver hoje, as pessoas querem ter e não ser.
Verdade.
Né? Então, as crianças elas eram levadas a pensar, a ser para depois ter. Né? Hoje é o contrário. Hoje todo mundo está na geração rápido. Eu quero ter. Então, houve uma evolução no mundo muito rápida, da era do iluminismo, que foi da educação clássica para a moderna, que foi a que nós estudamos. E hoje já está aí na progressiva. Então, quer dizer, vem se tendo essas ideias, foram colocadas nas pessoas, que foi o que a Alexandra falou. Os limites não foram colocados. Então, a humanidade começou a viver um momento, está vivendo um momento, hoje já, com isso. Eu posso ser o que quero, posso fazer o que quero, né? Que vocês vão chegar a abordar esse ponto. Mas, para vocês verem, hoje está assim porque lá de trás já vinha essa doutrinação, essa questão histórica.
Essa ideologia vinha bem velada. Ela não era explícita logo assim, não. Ela vinha de forma bem sorrateira.
Na verdade, a arma de Satanás, ela é ideológica.
Sempre foi sorrateira. Né?
Sempre sorrateira. Sim. Mas ela sempre encontra aqueles que vão dar o crédito devido àquilo que nós estamos combatendo agora, que é usando a palavra. Voltando ao assunto da Paula, falei da primeira onda, da segunda e da terceira, você pode ser o que você quiser. Você nasceu homem? Não. Você nasceu mulher? Não. Você nasceu o quê? Intersexo. Você pode ser o que você quiser. Então, qual é a intenção de Satanás? Primeiro, a mulher, lá em Provérbios 31, muito bem estabelecida, como a Bíblia coloca, ela era uma mulher empreendedora, trabalhadora, cuidava da sua casa, cuidava do seu marido, devia ser, eu digo, uma ótima patroa, porque ela dava ordem às suas empregadas.
Sim.
Só que aí, hoje, o feminismo ele quer desconstruir completamente esse papel que a Bíblia dá para a mulher. Por quê? porque ela pode ser o que ela quiser como empreendedora, mas ela não precisa ter um marido para ela tomar conta. Aí ela começa a desvalorizar o casamento. Mas por que que o diabo quer que o feminismo desvalorize o casamento?
Atingir as famílias.
Atingir as famílias. E por quê? Porque o casamento é bíblico.
Exatamente.
E você só consegue ser uma só carne
com
um
marido,
homem, com um marido. Você não consegue ser uma só carne com seu colega do lado, com seu vizinho. Então, a arma de Satanás, que Val está falando...
É destruir a identidade.
É destruir a identidade das pessoas, das famílias. E outra coisa... Você não precisa ter filho, você pode abortar, mas por quê? Porque, biblicamente, os filhos são herança do Senhor. Então, o diabo vem com muita força querer desconectar você ao plano que Deus estabeleceu para você, que a Bíblia é muito clara com relação a isso. Então, ela vem enfraquecer a relação matrimonial, ela vem enfraquecer... a postura do homem de ser o provedor da casa, não, eu mesma posso prover. Por isso a igualdade. Eu quero ser igual ao homem, ou talvez melhor do que ele. Mas, hoje, conversando com a Lê, nós lembramos de um assunto. Muitas mulheres falam tanto de igualdade, o feminismo prega muito a igualdade, mas será que elas estão dispostas a executarem aqueles trabalhos de risco máximo que somente o homem está executando agora, nos últimos tempos? Porque tem funções que somente os homens executam. Essas mulheres não querem ir.
As pautas, Lisandra, do que talvez foi bom no passado, hoje estão muito... Né? Começou, são pautas aborto, né? Divórcio.
Meu corpo, minhas regras.
Meu corpo, minhas regras. E, então, assim, está uma loucura. Não tem mais nada de feminino aí. A palavra feminino é uma coisa tão bonita que hoje...
Eu acho a palavra feminina, né, uma palavra linda.
Está banal. Né? Uma coisa assim...
Mas o feminismo ele não veio para defender a mulher feminina,
sim,
a mulher cristã.
Não, mas olha só, Célia. Mas você tocou num ponto importante. O feminismo veio tirar a feminilidade da mulher, mas veio colocar a feminilidade no homem. Por quê? Porque o homem pode se maquiar. Agora nós temos um homem desconstruído, um homem muito sensível, né? Porque ele pode se maquiar, ele pode pintar as unhas, ele não precisa pagar a conta lá no restaurante.
Feminino mesmo, né? Um homem feminino.
O homem feminino.
E assim. Até questão de atleta, né? Tá,
eles, né, estão vendo, porque a constituição feminina e masculina, né, cientificamente, ela é diferente.
Sim.
Então, não adianta um homem querer concorrer na categoria de uma mulher, porque os hormônios são diferentes, a força do homem é diferente. Deus criou diferente o homem e a mulher.
Exatamente.
Não diferente na importância, mas diferente na constituição biológica.
Sim, concordo.
Né?
Até mesmo que você não vê nenhuma mulher querendo concorrer em nenhuma modalidade masculina. Mas tem muitos homens que se diz trans,
força,
que querem concorrer à modalidade feminina.
Uma força.
Exatamente.
Né? Gente, vou falar a verdade, né? A gente gosta quando paga a nossa conta.
Sim,
né?
Eu adoro.
Não, eu amo quando pago os meus boletos e as minhas contas, mas as feministas estão querendo estragar tudo. Não, eu mesma pago. Eu não quero pagar.
Eu amo quando meu marido abre a porta do carro para mim.
É bom.
É bom demais.
É muito bom.
Não, gente, você está num restaurante, você está no restaurante, você está ali com o seu dinheirinho guardado.
Isso.
Amor. Pede o garçom uma água para mim.
Sim.
Amor, aquele risoto que eu gosto, por gentileza, peça ao garçom. Gente, tem coisa mais bonita do que essa?
Exatamente. É bom demais. A gente não pode desvalorizar aquilo que Deus criou.
Sim.
Né?
Sim,
verdade. Existem benefícios? Conseguimos algumas coisas? Sim. Mas a gente conseguiu muito mais desvirtuar. A gente não, né? O feminismo conseguiu muito mais tirar as coisas boas que Deus colocou do que permanecer com elas. Né? Tirar o homem do papel de homem, tirar a mulher do papel da mulher, fazer essa bagunça toda que a gente está vendo hoje.
O nosso papel de igualdade, Val, né, quando nós somos cristãs, é ser o quê? Adjuntora. Aquela mulher que está ao lado, que está contribuindo para o crescimento da família, né, que está cuidando da sua casa, dos seus filhos, né, cuidando de limpar a casa, de passar um pano. Sim, tem mulheres que fazem isso, eu faço isso.
Eu também.
Né? Mas é
gente,
questão
eu também,
de.
Por favor, né? Mas estou procurando alguém que faça por mim. Né?
Mas é questão de estar do lado, de compartilhar, de passar os momentos tristes, os momentos alegres, de poder sorrir com seus filhos, de poder criar os seus filhos para o mundo, que contribuam para esse mundo, né? Que seus filhos que contribuam para o mundo, né? Que a sua família seja uma família que seja uma família benquista na sociedade.
Sim.
Esse é o nosso papel, de ser ajudadora do nosso auxiliar. Para isso que
e
nós
outra,
nascemos.
Quando você educa bem um filho, seu filho é reconhecido lá na escola, ó, os pais dele, fulano e fulano.
Exatamente.
Paula, e o interessante que eu estava ouvindo um pastor numa mensagem, e ele disse o seguinte: até na forma que Deus criou o homem e a mulher, ele estava trazendo nos dois ali, colocando características completamente diferentes em relação à visão de mundo. O homem foi criado do barro e a mulher da costela. Deus colocou no homem uma força e um foco diferente da mulher. A mulher, ela é mais criteriosa em algumas coisas.
Mais sensível.
Mais sensível.
Mais perceptiva.
Mais perceptiva, muito bem. E também uma coisa interessante. A mulher, ela é mais... Como é que eu posso dizer? Eu não vou dizer sábia, não, porque às vezes a gente não é sábia. A gente quer logo resolver as coisas. Eu estava conversando com a Lê sobre isso, que quando Deus ele falou para a mulher seja submissa, porque ele sabia que era a coisa mais difícil que a mulher teria que fazer, porque vai contra, às vezes, o jeito dela. Não, não fez por mim, não, eu vou lá e resolvo. Aí Deus disse assim: mulher, seja submissa ao seu marido. E disse o quê para o marido? Marido, amai. Mas é amar mais do que você ama o seu corpo. Então, por quê? Porque o homem, ele, às vezes, não é tão sentimental, tão sensível. Ele ama, mas ele é mais racional, ele é mais visual. E a mulher, não. Então, assim, até na forma de Deus criar o homem e a mulher, ele colocou em nós características diferentes, mas que um vem compor o outro. Um vem cooperar com o outro.
Alimentar. Ele é o quê? Protetor.
Protetor.
Da mulher, né?
E a mulher é vulnerável. Ela precisa de proteção.
Pegando gancho na sua fala, Adisandra, Provérbios fala, né? A mulher sábia edifica sua casa e a tola derruba. Gente, que bando de mulher feminista tola.
Não, e Deus não falou que o homem sabe onde fica a sua casa.
Eu não
colocou
sei.
Na mulher. Gente, eu não estou precisando de mais responsabilidade, não.
Não, e outra coisa, eu
tenho
não sei
muita.
Qual é a razão dessa implicância com o limite. Eu estava ouvindo um podcast também né, de mulheres cristãs, e que elas falavam assim: gente, como é bom você colocar, impor um pouco de limite aos seus filhos. Porque eles se sentem seguros.
Sim.
Quando você coloca limite.
Sim.
E assim somos nós também.
Ser cuidadas, né? Poder
exatamente,
ser cuidadas.
Nós precisamos de limites.
Aqui, mas, Alexandra, o feminismo veio pregar isso, a falta de limites, porque Deus coloca limites nos seus filhos. E Deus, quando ele colocou...
nosso limite está aqui, gente. É o nosso estatuto.
Não, exatamente.
Nós sabemos
quando
o que
você leva, quando você leva um filho seu na praia, seu filho é pequeno, ele não sai para o alto mar porque você está constantemente ali com a sua mãozinha, segurando a mãozinha
sim.
dele. Deus faz a mesma coisa com seus filhos. Deus, o limite... Ele colocou para nós porque existe um lugar que você não pode ultrapassar. Então, existe um lugar que Deus me permite ir somente até ali. Então, nós temos que ter sabedoria até mesmo para discernir esses avanços que nós achamos, às vezes, que é um avanço, mas para o cristão é um retrocesso, porque retrocede e vai contra a Bíblia.
Outra situação... que lá, quando eu citei o iluminismo, né? Que aconteceu ali? Gente, as igrejas se calaram. Onde estavam as igrejas? Né? E hoje, nós estamos no mesmo, na mesma situação. Então, o Senhor está nos cobrando isso. Hoje, a gente está aqui para isso, né? Para alertar as mulheres cristãs que nós precisamos, sim, debater esse assunto. Não ficarmos analfabetos em questões... Por exemplo, lá naquela época, o que eles falavam? Até pouco tempo atrás era falado isso. Nós falamos isso várias vezes. Ai, política, não vou me meter em política. Aí o que acontecia? Você ficava, né, alienado da
vida. Na
verdade,
não é se meter na política, é se posicionar.
Isso aí, se posicionar. Ensinar isso em casa, debater isso em casa,
concordo,
na sua mesa, com a sua família, né? Falar, meu filho, olha, você é homem, a sua anatomia é masculina, você tem um órgão masculino, né? A sua irmã é uma menina, né? A anatomia dela é só você se olhar. Então, você vai saber que você é homem e ela é mulher. Você tem que casar com mulher e ela com homem, né?
Sim.
Isso é a natureza, é o que Deus criou.
Aqui, Paula, e Deus criou uma mulher não inferior, mas ela é um pouco mais frágil. A Bíblia fala sobre isso, que a mulher, o homem tem que olhá-la como um vaso mais frágil. Mas o feminismo prega o quê? Eu não sou o sexo frágil. Eu sou forte, tanto quanto o homem. Mas por quê? Mas porque Deus colocou no homem a responsabilidade de ele conduzir a casa dele. O adversário não quer que você tenha esse entendimento, que é um entendimento bíblico. Não, mulher, quem tem que direcionar a casa é você. Não é. Foi o que você tocou no assunto que você tocou. O seu limite não é omissão, o seu limite é a palavra de Deus. Numa reunião nossa, num podcast, a Dani falou muito bem a respeito da peneira do crente. Qual é a peneira do crente? É a Bíblia. Não existe outra peneira. É só
Nós
a Bíblia.
Nós não podemos nos deixar nos envolver, né, com os movimentos, porque foi o que ela acabou de falar ali, eu lembrei, que a gente não pode só... Ah, é o movimento agora, feminina, primeira onda, segunda onda, terceira onda, vivemos até mesmo agora uma quarta onda. Uhum. Para nós não deixarmos nos desenvolver, né, nos moldar, né, a esses movimentos, porque, como ela disse, a Bíblia, né, ela é o nosso norte. Então, nós temos que tomar cuidado para até mesmo não achar que eu, como cristã, eu posso ser feminista. Por que isso acontece?
Respondendo agora, mais uma vez, a pergunta da Paula, não existe. Como
inclusive, a questão...
ser cristã e
mas,
ser feminista.
Mas, Paula, muitas mulheres acham que pode sim. Ah, eu não sou a favor do aborto, não sou a favor do divórcio, mas eu sou feminista.
Se você é cristã, se você
não
lê a Bíblia, se você tem... Se o seu manual é Bíblia, você não pode. Ou você é feminista ou você é cristã.
Se você imita Cristo, você não é feminista.
As próprias feministas, elas dizem isso, que você não
tem
como...
Por isso a mudança de Bíblia, né, amiga? Eles querem mudar a Bíblia, né?
Que não somos nós, não somos nós que estamos falando aqui. Nós vamos falar falas, né, de feministas que dizem que, para você ser feminista, você tem que ser a favor do aborto.
Exatamente.
E de outras pautas.
Do divórcio.
Você não pode ser submissa ao seu marido.
Você não pode ser submissa.
O feminismo prega o seguinte: você não pode ser submissa ao seu marido, mas você pode ser submissa ao seu chefe lá na empresa dele, porque o dono é ele. Então,
sim,
você
exatamente.
Vai submissa. Então, ela acha que está em descrédito por conta disso. Mas ela se coloca muito bem no mercado de trabalho. Quando a Paula falou sobre a vida profissional da mulher, acho que foi Paula ou Célia que falou, a Bíblia nunca condenou que a mulher tivesse uma carreira. A Bíblia só diz que a sua carreira não é o seu ministério, não é o primeiro lugar da sua vida, que o seu ministério é a sua casa, seu marido e seus filhos.
Você pode ter sua carreira.
Você pode ter sua carreira, mas você não pode colocar o seu olhar 100% na sua carreira, porque o que sustenta você é a sua casa, seus filhos,
pensando,
a sua prioridade.
Seu ministério, que você vai dar conta a Deus, é a sua família, seu lar.
E você só vai dar conta daquilo que Deus colocou sob a sua responsabilidade. Deus não vai te cobrar aquilo que não está sob a sua responsabilidade, o que ele não deu para você, mas o que ele te deu, ele vai te cobrar.
O questionamento que vai surgindo e que certamente acredito que virá vai ser o seguinte: mas e aí? E a igualdade? Fica onde?
E aí a resposta simples que eu consegui extrair, vendo, lendo, estudando, a graça de Deus nos igualou.
Sim, concordo.
Exatamente, linda a sua fala.
A
é
graça
isso aí.
De concordo. Deus nos igualou.
É porque tem duas frases muito importantes no feminismo, né, que é muito popular e conhecida, que eles dizem, né, que o lugar da mulher é onde ela quiser, né, e meu corpo, minhas regras. Só isso aí desconstrói
o que a palavra fala.
Exatamente. Lamentável é achar.
Até porque nós somos
templo
do Espírito Santo, né, mulheres?
Exatamente.
Somos templos do Espírito Santo. Quem comanda o nosso corpo é quem? É o Espírito Santo de Deus.
Exatamente. E voltando aqui, lamentável é acharem que o aborto é um avanço.
Não é.
É um retrocesso.
É um retrocesso. É um retrocesso.
É um avanço, não, porque eu vou resolver.
O que avança é a vida.
Na verdade.
Exatamente. Inclusive. Constitucionalmente falando, o bem maior
é a vida.
É a vida.
É a vida.
Exatamente.
É a vida.
A maior
Constituição
pena
fala
penal
o tempo
é...
todo. É o tempo todo.
A
sobre
maior
a
pena
vida.
Penal é.
Exatamente.
Tirar uma vida.
Quando você tira uma vida.
Exatamente. Então é um retrocesso.
Tremendo.
Gente, na verdade.
Tremendo,
tudo
um engano.
Que, na verdade, tudo aquilo que o mundo diz como avanço. Se eleva você para algum canto, afasta você da palavra. Por quê? Porque nós falamos num podcast anterior sobre a rede social. Uhum. Maravilhosa. Tecnologia é muito boa, mas use com sabedoria, porque, sim, ela pode afastar você daquilo que é o seu norte, você que é cristão. O feminismo, tem alguma coisa boa no feminismo? Não acredito. Que tem alguma coisa boa. Mas alguns cristãos, eles têm esse pensamento, será mesmo que tem? Essa dúvida. Ah, eu acho que, de repente, o feminismo tenha. Não.
Mas sabe por quê? Falta conhecimento.
Conhecimento,
aí
concordo.
A gente vem aquele... Né, errais por não conhecer as Escrituras.
O texto que você leu...
O texto e Salmo 119, no versículo 11, diz assim, guardo... no coração as tuas palavras para não pecar contra ti.
Gente, mais claro que esses dois textos, impossível. Se você guardar a palavra, você não vai errar.
Você.
E nós, mulheres, né, falar um pouquinho para as mulheres que estão nos assistindo, nós temos que ter em nossa mente esse ministério nosso. É de muita responsabilidade. Estamos vivendo um tempo muito sombrio. Não sabemos, por exemplo, até quando esse podcast, né?
Vai poder
ficar
né?
no ar.
Não, nosso pastor presidente comentou, eu estou aqui pregando hoje, mas não sei até quando eu vou poder pregar livremente.
E
né?
é preciso
né?
nos então, posicionarmos.
Assim, e a palavra, ela precisa estar dentro de casa, dentro da sua família. E
verdade.
Você, a gente tem que voltar lá, aquele podcast nosso, você precisa estar inculcando na vida dos seus filhos, mostrando para eles que eles estão separados. Né, são eleitos por Cristo. Porque é muito bom, né, como diz o pastor Dias Lopes, é muito bom a gente ir para o céu, não é? Mas muito bom é a nossa família chegar
exatamente.
No céu.
Exatamente,
é verdade.
Né? Então,
não, e
precisamos ter cuidado.
Você participar daquilo, né? Você colaborou para que seu filho chegasse ao céu. Eu acho que para a mãe, para o pai, não existe um presente maior do que esse. Você vê os seus filhos confessando a Cristo. E é justamente, voltamos de novo, o que o feminismo quer fazer. Distancia o homem do Criador. Não, você não foi feito à imagem e semelhança de Deus. Não, você foi feito do que você quiser. Você foi reduzido a uma letra. Você é uma letra.
Gente,
hoje, no
eu
feminismo...
Eu me sinto um cachorro. Eu vi um negócio desse
mas eu
semana.
Mandei um vídeo para ler.
Sim,
tem uma moça no shopping que ela se
andando,
comporta como
cachorro. Igual cachorro.
E uma mulher que diz que ela é um pônei.
Pelo
ela
amor de Deus,
aceitou,
gente.
Arreio, sela.
Sim.
Aí eu volto à palavra, às escrituras, o adversário ele escraviza a mente do homem. Olha que ridículo.
Que ridículo.
Isso é tolice, gente. A mulher
é
tola.
Tolice.
Entendeu? Olha o que o adversário faz com a mente do ser humano. Então ele vai usar... Vai fazer ao seu bem prazer, bel prazer, e depois levar para a eternidade morar com ele lá. Nós precisamos ter cuidado com isso, com as nossas vidas. E quando eu falei com vocês lá que a igreja se calou, hoje nós não podemos nos calar. Precisamos ser avivados e estudar, gente. E não é estudar, é estudar a Bíblia, estudar o que eles estão pregando. Por quê? Porque nossos filhos vão para a escola, vão para a faculdade, nós estamos aí no mundo, eles estão nos questionando. Nós precisamos ter na ponta da língua o discurso deles.
É, vamos estudar, para
defender,
né? Vamos estudar, saber realmente
defender
o
na
que
palavra.
É, o que é o feminismo.
Isso.
Antes de nós
pra
falarmos,
debater.
Né? Eu não sou feminista, ah, eu sou feminista. Então, nós temos que estudar realmente, ver o que é o feminismo.
Não podemos nos calar.
Gente, a nossa representatividade não é um movimento.
Sim. Não.
A Lê falou muito bem, nós estamos representados pela graça de Deus. A nossa representatividade é a cruz.
A cruz.
Sim.
A defesa, a nossa defesa é a cruz.
É a cruz. Então, não adianta nós ficarmos... como é que eu posso dizer? Com medo, nós estamos aqui com o pé na porta do inferno. O que nós estamos falando aqui nesse programa é que quem nos criou foi Deus, criou homem, criou mulher, e nós estamos aqui defendendo, estabeleceu
seu papel, cada um seu papel.
E nós estamos aqui falando corajosamente sobre a respeito da experiência da palavra que ele colocou dentro de nós. É nisso que nós acreditamos.
E nós, olha, estamos, nem nós estamos vivendo tempos tão sombrios que a palavra que Paulo, né, cita lá, que viver para mim, morrer para mim é Cristo, né?
Vai chegar, viver é tá Cristo chegando, e o morrer é ganho.
Gente, pelo amor... Ó, estamos chegando aí. Quem acha que... que não vai acontecer, as coisas estão se afilando, né?
Ah, não, eu quero dar uma boa notícia aqui.
Fala
pra,
aí.
De repente, as pessoas não estejam tão acostumadas com boas notícias, mas eu vou dar uma aqui. Não precisam se preocupar, porque nada tende a melhorar. Essa é a boa notícia.
Essa é a boa notícia.
Tudo tende a piorar. A piorar. E eu estava lendo, né, a respeito do feminismo.
Anseio para ir para sua pátria.
Oi, Paula?
Anseio para ir para sua pátria.
Exatamente. Estamos, vamos chegar brevemente, né, ao nosso lar.
Ansiosos, ansiosos para voltar para casa.
Eu estava lendo sobre o feminismo e eles têm três pilares, as feministas têm, que é o autoconhecimento, a autoconfiança e a autogestão. Aí vamos lá. Autoconhecimento. Paulo disse, reputo o meu conhecimento como esterco. Autoconfiança.
Glória a Deus.
Graças a Deus por
o
isso.
O segundo pilar, autoconfiança. Negue-se a si mesmo, eu não sei de nada, eu não confio em mim, eu confio em Deus. Autogestão. Eu não faço nada de mim.
Ô, glória.
Tudo que eu faço é por Cristo e para Cristo.
Glória,
então, eu não consigo gerir a minha própria vida se ele não estiver fazendo isso por mim.
Tudo é por ele, para ele.
Tudo é por ele, para ele. E se encerra nisso. Eu acho que nós falamos aqui sobre as nossas experiências, sobre aquilo que nós acreditamos. E sempre Val é que dá a notícia final, né? Ó, gente, está chegando. Eu não sei se está chegando, Val.
Está chegando. Está chegando. Está chegando o final de mais um podcast com um assunto tão bom. Um assunto que a gente fica com vontade de falar.
Instigante,
falar,
né?
Instigante.
Provoca.
Aí
mas
muitos
aqui,
podem
Val.
Dizer assim, lá vem aquelas crentes falando de feminismo.
Isso mesmo, lá vem as crentes
nós
de
vamos
novo.
Falar sim, porque está escrito na palavra. A gente
Exatamente.
Quer falar aquilo que a palavra nos fala.
E sem nós vamos defender a família sempre.
Até o fim.
Sem inversões de papéis, né? Cada um no seu lugar, de acordo com a palavra do Senhor.
Val, eu quero dar uma sugestão. Antes do programa encerrar, gente, eu quero dar uma sugestão para Val. Val, nós podemos falar também sobre o machismo, tá?
Sim.
Que anda aí no mesmo pezinho com o feminismo.
Exatamente.
Que alguns homens acham que as mulheres podem ser pisadas. Gente, não pode
não
também.
Pode, não.
Mas isso é tema para outro podcast.
Isso.
Exatamente.
Então, meninas, foi um prazer tê-las aqui. Assunto é que não falta,
verdade.
Né? E até breve, até o nosso próximo podcast.